Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Todo mundo com o seu livro aberto, livro na página número 168. Vamos falar hoje sobre o segundo ponto. Estamos falando sobre cristologia, ou seja, a doutrina mais importante. As outras doutrinas e os outros assuntos, tudo dependem dele, né? Vamos falar sobre expiação e vamos falar sobre salvação na sequência. Então não tem expiação, não tem salvação se não tiver Cristo. Então por isso Cristo é o centro. Cristo é o Senhor. Nada que foi feito, nada que temos sem Ele poderia ter sido feito. Ok? Raquel Moura conosco. Pastor, o resultado não saiu. Programaram para sexta-feira às 15 horas. Obrigada por nos responder, Raquel Gouveia. Obrigado por nos responder. Então vamos tratar desse assunto na semana que iniciou. Domingo, ainda continuamos falando sobre Jesus, a obra salvadora. Falamos sobre o cumprimento, a profecia que aconteceu sobre Jesus. Falamos também Jesus, os assuntos que giram em torno deste nome divino, exaltado. Enfim, é um capítulo bastante extenso, porque toda a Bíblia converge para Cristo Jesus, de maneira direta ou indireta, como sombras ou até mesmo como tipos, porque Jesus é o perfeito, é o que havia de vir. Era sombra e agora temos a realidade que é Cristo Jesus. Então vamos lá, página 168, o último parágrafo lá embaixo, irmão Natan, por favor. 168.
Os ofícios de Cristo?
Isto.
É isso aí.
Os ofícios de Cristo. Dentro dos ofícios de Cristo, essa primeira etapa que vamos tratar, o tríplice ofício de Cristo. Lembrando que nós estamos falando de atributos de Deus, tá? Os ofícios de Cristo Jesus. Profeta, rei, sacerdote. Ou profeta, sacerdote, rei. A ordem não altera. Ok? Então vamos lá, por favor, Natan, este primeiro parágrafo.
Na época do Antigo Testamento, haviam três classes de mediadores entre Deus e seu povo. O profeta, o sacerdote e o rei. Cristo, como o perfeito mediador, reúne em si mesmo os três ofícios. Jesus é o Cristo, o profeta que ilumina as nações, o Cristo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício pelas nações, e o Cristo rei, que reina sobre as nações.
Bom, lembrando que Cristo é Salvador, é Messias. Então, Cristo proclamador, boca de Deus, não é? O profeta que nós vamos traçar aqui, é isso. Cristo Salvador e mediador eterno, e Cristo como rei, não é? Salvador e rei eterno. Tudo isso encontramos na palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos uma pessoa, que é o meu xará, lá no primeiro e segundo livros que levam o nome dele, Samuel. Nós vemos também um tríplice ofício na vida de Samuel. Samuel foi juiz, ele foi profeta e foi também sacerdote. Sendo que sacerdote, ele foi sacerdote autorizado. Ele não exerceu por um tempo, ele fez alguns atos sacerdotais, mas não ele foi ungido como sacerdote, não é como ofício, como função. Ok? Mas ele exerceu também tríplice ofício, juiz, profeta e sacerdote, o nosso irmão Samuel, lá no Antigo Testamento. Então vamos lá, o primeiro ponto, Jesus, o Cristo como profeta. Leia, por favor, irmão Natan.
O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na Terra, que revelava sua vontade com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações. Os evangelhos também apresentam Jesus da mesma forma, como profeta.
Bom, temos aqui várias referências. Pode aumentar um pouquinho o meu ganho? Isso. É bastante ruído, mas não tem problema, não tem jeito. Vamos lá. Qual é o ofício do profeta? E o texto aqui diz: o profeta era o representante, agente de Deus, boca de Deus. Ok? Para confirmar isto, não é? Para confirmar isto, nós vamos lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 4, livro do Êxodo, para a gente só ratificar essa primeira frase aqui do livro, capítulo 4, versículo número 15.
Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer.
Versículo 16.
Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus.
Então, o que, que Deus estava falando? Olha, eu falo com você. Não é? Você como se fosse Deus. Né? Veja o versículo 16. Você entendeu, Natan? Versículo 16 ou não? Êxodo capítulo 16. Qual é esse contexto aqui? O contexto é com o chamado de Moisés. Ele tentou se esquivar, tentou, né, dar um atestado para Deus. Deus, não estou preparado, não estou muito bem, não tenho conhecimento, minha boca é pesada, minha língua enrola, não, eu não sei falar direito. Enfim, estava dando desculpa para Deus. Aí Deus, ele fala a Arão. Arão tem uma ótima oratória. Arão, ele é polido no falar. Só que Deus não escolhe as pessoas para o falar. Deus escolhe as pessoas no
coração.
Ok? Então, esse foi o contexto. Então, Deus chamou a atenção de Moisés, e disse aqui no versículo 16. Leia para mim, por favor, de novo, Natan.
Ele falará por você ao povo, e ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus.
É. Olha, então, em outras palavras, Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve fazer. Ficou claro isso? Então, profeta é boca de Deus. Profeta não acrescenta e não diminui. É como um arauto. O arauto é o quê? Um mensageiro do rei. Ele eleva, né, um aviso, uma carta. Então, o arauto, ele não pode acrescentar nada. Ele tem que falar o que o mestre mandou. O que o rei mandou, ele tem que falar. Por exemplo, hoje eu preguei sobre o livro de Daniel. Aquele rei que foi pesado na balança. Chamou Daniel e Daniel foi ali como profeta. E ali foi uma revelação. Atenção aqui, irmãos. Importante isso. Muito importante. Algumas pessoas dizem que a revelação só é para consolar, é só para abençoar. Ali, a revelação que Deus deu naquele que foi escrito na parede, capítulo 5 do livro de Daniel. Daniel, ele podia ficar com medo e dar uma outra palavra ao rei. Mas o Daniel disse: olha, por que você fez isso? Não tomou juízo, não tomou vergonha, não quis atentar para o que Deus tinha feito com seu avô, com seu pai. Por causa disso, você vai morrer. Passou o teu rei. Você vai morrer. Mas ele podia se frouxar, não. Essa passagem assim, assim. Ou seja, profeta fala o que Deus manda. Por isso que muitos profetas são mortos. Acabe e Jezabel, aquele casal maligno, diz a Bíblia que eles mataram muitos profetas. Porque os profetas diziam, olha, vocês estão errados. Por que que perseguiram Jeremias? Porque eles diziam, Jeremias só profetiza coisa ruim para a gente. Mas eu vou precisar coisa boa se você só faz coisa errada? O problema é esse. As pessoas querem que Deus envie profetas para profetizar coisas boas se eles só fazem coisas erradas. Por isso que Jeremias foi perseguido, quase mataram ele, botou na cisterna, na lama. Porque Jeremias, olha, vai vir juízo, vai vir cativeiro. E Jesus, ele é o profeta. O profeta. O profeta, no sentido de ser boca de Deus e também de predizer o futuro. Então, Jesus exerce esses ofícios, porque ele é o próprio Deus. Mas com o homem, o profeta que é... Por que que Jesus fala lá em João, capítulo 6? Olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade que Deus mandou. Eu não falo de mim mesmo, eu falo tudo que Deus prescreveu para mim. Ou seja, o que Deus prescreveu, o que está para eu falar, eu falo. Não falo nada mais, nada a menos. Por exemplo, o último profeta no Novo Testamento, no sentido que tinha características dos profetas do Antigo Testamento, João Batista. O que que João Batista falava para as pessoas? Arrependam-se dos seus pecados, tomem juízo, o machado está à raiz, vai cortar, vai passar o cerol em todo mundo. Quem disse que você vai ficar livre da ira vindoura? E Jesus a mesma coisa, arrependam-se. Ele inclusive usou a expressão de João Batista, cambada de cobras venenosas. Então, Jesus é o profeta, não é um profeta, como algumas religiões dizem. Não, ele foi um profeta como outros do Antigo Testamento. Aqui o dedinho, ó. Não. Vamos ver então profecias sobre o profeta diferenciado como homem e como Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e também versículo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e versículo 18.
O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir.
Olha aí. Isso aqui está falando sobre Jesus. Olha, vai levantar um profeta semelhante. Vocês devem ouvir, não é? Vocês devem ouvir. O versículo 18, irmão Natan.
Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Então, profeta faz o que Deus determina, mesmo que encontre oposição, mesmo que seja preso, mesmo que seja morto. Quantas pessoas foram mortas por pregar o evangelho? John Hus, 100 anos antes da reforma protestante, morreu queimado por ser profeta, ou seja, por proclamar. Você imaginou Miqueias 3:8? Quanto a mim, estou cheio de poder do Espírito Santo para proclamar o pecado de Israel e a injustiça de Jacó. Então, irmãos, não é fácil a gente ir na contramão. Você imagina a igreja pregar hoje, Natan, contra o homossexualismo? É bonito isso, pregar hoje na escola que você está, botar lá no tablado, vocês vão jogar pedra em você, vão triturar você, ou coisa parecida. Na rua, na praça, está cada vez mais difícil. Por isso que para se fazer isso, tem que ser em amor e verdade. E amor e verdade andam juntos. Como diz lá a carta aos Efésios, falai a verdade em amor. Ficou claro isso? Então, pregar a palavra de Deus é ser um profeta, no sentido amplo. Então, a igreja hoje, seus membros são profetas, porque anuncia o evangelho. Anuncia o evangelho. Idolatria. Tem pessoas que têm um chamego com imagem, com coisas, não é? E a gente ama pessoas, são pessoas que a gente ama de verdade. Nós temos amigos católicos, pessoas da família, que nós amamos de verdade. Mas eu não posso ser politicamente correto, tenho que dizer para esses amigos, parentes, familiares que nós amamos, olha, eu te amo muito, mas é só Jesus que salva. Só tem um Senhor e um Salvador. Ficou claro isso? Então, Daniel, eu vou pegar Daniel, o profeta sofre muito. Elias, não tentaram matar o Elias, o profeta do fogo? Por quê? Porque ele falou a verdade. E assim o é. No livro de Daniel, capítulo 5, irmão Natan, Daniel, no capítulo 5, aquela passagem de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Veja só, começando do versículo 22 do capítulo 5. Tu, porém, Belsazar, você não se humilhou o coração, ainda que soubesse de tudo isso. Ou seja, isso aqui é Daniel falando para ele. Olha, você sabe da história, o que Deus faz, só é um Deus. Deus operou na vida de teu avô Nabucodonosor, que foi comer capim e foi pastar. Você sabe de tudo isso, ainda não se humilhou? Nabucodonosor se humilhou. Você não. Aí vem o versículo 23, gigante. Em vez disso, você levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeu vinho neles. Além disso, você deu louvores a deuses de prata, deuses de ouro, de bronze, de ferro, deu louvor a deuses de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem de nada. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele você não glorificou. E na sequência, por isso você perdeu o reino, se a tua vida está na mão do Senhor e Deus já deu um basta. Você foi pesado na balança de Deus e foi encontrado em falta. Que Daniel foi guardado por Deus e por ter coragem ele poderia ter sido morto. Por exemplo, Nabote, ele não quis se corromper vendendo e emprestando a vinha. O que, é que aconteceu com ele? Morreu. Algumas circunstâncias, vemos aqui o livramento. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei, fique sabendo, nosso Deus pode livrar, mas se não livrar, isso é que glorifica a Deus. As pessoas saberem que Deus tem os seus servos fiéis. Então o profeta, ele, antes de tudo, é fiel ao seu Deus. E aqui, na letra A, Natan, lê só o primeiro parágrafo para a gente passar já para o outro.
Como profeta, Jesus pregou a salvação. Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempos de crise, quando os governadores e demais estadistas e sacerdotes estavam confusos e impotentes para atuar. Era essa hora em que o profeta entrava em ação e com autoridade divina mostrava o caminho para sair das dificuldades, dizendo, este é o caminho, siga-o.
Lembrando, assim como o profeta, tinha profetas humanos do Antigo Testamento que eram falsos ou se desviavam. Balaão, lembra de Balaão? Um profeta, mas olha, o zoião dele cresceu. E ele foi e colocou o quê? A armadilha para que o povo de Israel tropeçasse. Então, no Antigo Testamento, tinha sacerdotes, profetas, corruptos. Põe para mim, Natan, Jeremias 5:31. Assim como nos dias de hoje. Jeremias 5:31 é o último versículo. Os profetas profetizavam
falsamente.
E os sacerdotes dominam de mãos dadas com, ou seja, fizeram aliança. Então os profetas de Deus, que era para profetizar a verdade, profetizavam falsamente. Os sacerdotes, mediadores, ó, mão dada. E o povo desejava, o povo queria, me engana que eu gosto. Não está acontecendo isso hoje em muitos lugares? Pastor falso, igreja falsa, e o povo está gostando disso. Como a profecia está se cumprindo. Comichão nos ouvidos, não é? Eles vão querer para si falsos mestres para falar o que eles querem, o que eles gostam. Como diz a Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 10. Vamos lá, Natan. Isaías capítulo 30, versículo 10 é um retrato deste versículo. É o que nós vamos meditar agora e o que nós estamos passando hoje e daqui para frente vai piorar. Isaías capítulo 30, versículo número 10. O que, que diz aí a palavra?
Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões.
Você imaginou? O povo de Deus, olha aqui, igreja. O povo diz, olha, profetiza para mim o que é errado. Não profetiza a verdade, não. Não quero saber de juízo, não quero saber de palavra dura, não. Profetiza para mim só aquilo que vai me dar alegria. Mentira. É aquele ditado popular. Me engana que eu gosto de ser enganado. Numa tradução... É assim, ó, eles pedem aos videntes, aos profetas, não tenham visões, não tenham visões legítimas. Dizem para os profetas, olha, não anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Não está aqui o cumprimento de Jeremias capítulo 5, 31? Então tem profeta falso, tem pastor falso, igreja falso e rebanho falso. Dizendo, ó, profetiza para mim. Aí como nós pregamos domingo, vem Jesus, o profeta. Falta-te uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O problema não era o dinheiro. É seguir a Jesus conforme ele quer. Ah! Vai! Eu não te condeno, mas peca mais não, pelo amor de Deus. Porque as pessoas querem um profeta, querem um Jesus permissivo, cúmplice de pecados. Aqui o dedinho, ó. Não, ele é profeta, salvador, Deus, santo e verdadeiro. Só para que a gente... É, irmão Natan, vamos ler aqui João 9,17. João 9,17, para a gente fechar esse ofício de Jesus como profeta. Então, profeta o quê? Anuncia. É, João 9,17 e depois Atos 3,22.
De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta.
Minha tradução é o profeta. Atos 3,22.
Atos 3,22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão e em tudo o que ele lhes disser.
Esse versículo eu li. Deuteronômio 18,15. Ou seja, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Milênios depois, e está aqui, se repetindo. É como no casamento, lá em Gênesis capítulo 2, de 18 a 24. Né? O homem deixará seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua mulher, será uma só carne. Lá em Efésios capítulo 5, a mesma coisa. Paulo, depois de milênios, o marido vai deixar seu pai e a mãe, e unir-se-á sua mulher. Não é o seu homem, não. Homem com homem dá lobisomem. Mulher com mulher dá jacaré. Deus criou macho e fêmea. E acabou. Acabou. Amém? Na página 170, aqui fala Jesus como profeta, ele só pode anunciar, né? O profeta anuncia o quê? O reino. O reino. Como profeta, Jesus predisse o futuro, não é? O que falar do capítulo 24 e 25 está aqui. E outras passagens, não só predizendo o futuro, mas lendo os pensamentos. Jesus, sabendo o que passava no seu coração, lembra dessas passagens? Está lá em João, no início do Evangelho de João. Jesus, sabendo o que passava no seu coração, ok? Então aqui Jesus como profeta de proclamar e Jesus como profeta de saber o futuro. Aí ele fala no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Agora, irmão Natan, o último parágrafo do tema profeta, antes do sacerdote.
O Cristo glorificado continua seu ministério profético por meio de seu corpo, a igreja, a qual prometeu inspiração, como
para,
também...
Para. Então, olha, o Cristo glorificado continua seu ministério profético por meio de seu...
corpo.
E que corpo é esse?
A igreja.
Então, é para os dias de hoje o quê? Os dons que Deus dá para a igreja, para a glória dele, para a edificação da mesma, inclusive de profeta. Ok? Deus chamou uns para apóstolos e profetas. Está escrito lá em Coríntios capítulo 14, versículo 25 em diante, que numa reunião, num culto, não é? É revelado, não é? O oculto. É isso. Deixa eu ver, conferir se é isso mesmo. Os segredos que ele tem no coração se tornarão
manifestos.
Isso é dom de
Deus.
Deus é um dom de profecia. Vê o capítulo 12, versículo 10, Natan. Mas um só é o mesmo. Há outro a operação de milagres, isso dons. Há outro?
Profecia.
Ok? Então, Jesus como prevê o futuro, e aqui o Cristo glorificado continua seu ministério profético através da igreja, como também lhe concedeu o dom de profecia. Está aqui, 1 Coríntios 12, 10. Isso não significa, olha aqui que é muito importante que eu vou falar agora, hein? Esse texto aqui é perfeito. Isso não significa, presta atenção, irmãos. Isso não significa que os cristãos devam acrescentar algo às escrituras, que são uma revelação de uma vez por todas. Está lá em Judas 3. Mas pela inspiração do Espírito, apresentarão mensagens de edificação, exortação, consolação, conserto e admoestação. Grifo meu. Todas elas fundamentadas na Bíblia. Não é porque existe dom de profecia, de revelação, que eu vou revelar e afirmar uma doutrina que não esteja na Bíblia. Ficou claro isso? Alguma pergunta, irmão Natan? Então Jesus, como profeta, tem outras passagens, Antigo e Novo Testamentos, mas isso aí já é suficiente. Agora vamos, Jesus como sacerdote. Estamos falando do tríplice ofício de Jesus Cristo. Aí você, pastor, é importante a gente aprender isso mesmo? Jesus é a salvação. Então você tem que conhecer Jesus, o que está dito a respeito dele no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e conhecê-lo pessoalmente, ser transformado por ele, para que quando alguém quiser refutar, aí você vai ter que, cheio de poder, do conhecimento, da palavra de Deus, como Estevão, no final do capítulo 6 de Atos, Ninguém pôde resistir Estevão, porque ele pregou Cristo. De Gênesis 12 até onde ele estava, no início da igreja. Por favor, Natan, último parágrafo da página 170.
É, sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios e, por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Hebreus 8:3. No Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo o sacrifício que asseguraria o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a esse acontecimento foi uma preparação para sua obra sacerdotal. O Filho Eterno participou de nossa natureza e de nossas experiências, porque não podia de nenhuma outra maneira representar o homem diante de Deus nem oferecer sacrifícios. Não podia socorrer a humanidade tentada sem saber por experiência o que era uma tentação. Um sacerdote, portanto, devia ter a natureza humana. Um anjo, por exemplo, não podia ser sacerdote dos homens.
Bom, primeiro que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Esse primeiro parágrafo, logo no segundo ponto, entre aspas, está assim. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Bom, no livro de Levítico, livro de Levítico fala sobre o ofício sacerdotal, sacerdotes e sumo sacerdotes. Agora, no livro de Hebreus, fala do sacerdócio de Cristo, né? A carta aos Hebreus, escrita para judeus que tinham se convertido a Jesus Cristo. Só que na época da carta, eles estavam sendo perseguidos, presos, deserdados pelos familiares, muitos açoitados e outros até mortos. Por causa disso, muitos estavam inclinados a abandonar a fé em Cristo e voltar ao quê? Ao judaísmo. Por isso a carta foi escrita. Qual é o principal assunto da carta? É supremacia de Cristo. Sublimidade de Cristo. É maior do que Moisés, do que anjo, do que profeta, do que sacerdote, inclusive sumo sacerdote. Vamos ler algumas referências da carta aos Hebreus. Eu não consegui encontrar aqui. Você encontrou? Qual é a referência, filho?
Hebreus 7, 24 a 27.
Hebreus 7, de 24 a 27. Olha só aqui, irmãos. Então, o sumo sacerdote, ele é o quê? O sumo sacerdote é o sacerdote principal. Inclusive, as vestes eram diferenciadas. E o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a todo o povo. Fazia o quê? A mediação, não é? Dia do Perdão, Yom Kippur. Sendo que o sumo sacerdote, sendo ser humano, o que ele tinha que fazer para não morrer? Ele entrar no Santo dos Santos? Santo dos Santos quer dizer o quê? Presença de Deus. Alguém pode entrar na presença de Deus se não tiver sem santificação, sem ter pecado perdoado? Olha aqui, irmãos, isso é importante demais. Então, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, que tinha o átrio, lugar santo e Santo dos Santos, quando ele ia lá, para ele estar lá, ele tinha que pegar um animal limpo, puro, sem defeito, e oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque se ele fosse entrar lá, no Santo dos Santos, sem tiver oferecido um sacrifício em prol dos seus pecados, ele entrava lá, o que, ia acontecer, Natan? Morrer. Então, se ele vai lá, pensando que é o bambambam, não precisa oferecer, não. Tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Isso quer dizer o quê, irmão? Na presença de Deus, ninguém entra. Se entrar na presença de Deus e não tiver com Cristo, morre. morre. É isso que acontece. Sem santificação, sem sangue de Cristo Jesus, ninguém verá Deus. Não pode, é impossível. Versículo 24, lê para mim, Natan.
Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu.
Você está entendendo aqui a explicação do escritor aos hebreus, falando para os hebreus, seus conterrâneos? Olha, Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno. Ele não precisou oferecer sacrifício para os seus pecados, porque ele era puro, santo, sem pecado. E pode perfeitamente salvar, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Só podemos nos aproximar de Deus por Jesus. João 14, 6. Então aqui, cuidado com algumas pessoas. Ah, Jesus salva, mas você precisa disso. Jesus salva, mas você precisa dar um pulinho para cá, um pulinho para cá, botar um copo d'água aqui, você precisa botar um jarro de flor aqui, você precisa dar uma rodinha aqui. Jesus, diz aqui o versículo 25, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Então, Jesus vive sempre para interceder por nós. Por isso que em outra parte da Bíblia diz, ele está à destra do Pai como sumo sacerdote eterno e pode muito bem nos socorrer nas nossas fraquezas e fragilidades. Alguns outros versículos, irmão Natan, nos ajuda. Hebreus 12, 17. Sumo sacerdócio, mediador. Sumo sacerdote eterno. Então, ou seja, não precisa mais de sumo sacerdote humano. Não precisa mais. Jesus é o mediador. Hebreus 12, 17.
Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Hebreus 2, 17.
Ah, 2.
É 2, 2, 17. Hebreus 2, eu falei errado então, 2, 17.
Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Ok, vai lá, 4, 14.
Hebreus 4, 14.
E eu 15 também.
Diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
É por isso que a gente fala sumo sacerdote eterno. Isso quer dizer o quê? Não precisamos de mais mediadores. Sacrifício, pagar promessa, não precisa. É a fé nele. Por isso que Martinho Lutero, num ato de pagar promessa pelo seu pai, subindo as escadas de joelho, ele leu uma passagem bíblica que diz: o justo viverá da fé. Da fé em quem? Nele. Hebreus 10, Hebreus 7, 25. Agora, Natan, Hebreus 6, 20.
Hebreus 6. Diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Sumo sacerdote para?
Sempre.
Acabou. Acabou. Isso não quer dizer, queridos, que Deus não tem chamados específicos, ou seja, dons ministeriais que estudamos recentemente. Efésios 4, de 11 em diante. Ele chamou uns para profetas, apóstolos, doutores, evangelistas, pastores, ok? Ficou claro isso? Jesus como sumo sacerdote salva perfeitamente. Então nós, como pastores, né, vamos chamar de sacerdote, né? Só que nós somos uns... A igreja como um todo é. A igreja como um todo é. Mesmo um membro que não tenha até função, mas no sentido amplo, geral, ele é também um sumo sacerdote. Ele é um sacerdote. Se não, então vejamos Êxodo 19, 6. No antigo pacto, tinha a levita, tinha porteiro, tinha sumo sacerdote, tinha sacerdotes, ok? Mas, na verdade, toda a nação de Israel, ela era sacerdotisa. Como temos o pastor, uma função, um ministério específico, mas, na verdade, toda a igreja exerce o sacerdócio com funções distintas. Leia, por favor, Monatan.
Êxodo 19...
6.
6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes...
Um reino de...
sacerdotes.
Então, ou seja, tinha o sumo sacerdote, o sacerdote eram funções, ofícios, mas, na verdade, toda a nação, quando estava ligada a Deus, exercia uma função sacerdotal. E como a igreja, tem pastor, tem evangelista, tem doutor, tem profeta... Mas como um todo, a igreja é coluna e baluarte da verdade, e a igreja toda, ela é uma agência de Deus. Se não, para fechar, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real.
Para. Vocês quem? Igreja. Não é Assembleia de Deus? Que tem geral. Não, eu sou Assembleia. Como várias denominações dizem, não. As denominações que dizem que a salvação só está ali, estão se colocando como sacerdotes, ou seja, estão roubando o sacerdócio de Cristo. Você entendeu agora? Não é só, às vezes, pessoa que quer usurpar o sacerdócio eterno de Cristo. Às vezes é uma denominação. E a gente encerra aqui com 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem.
Mediador que só um sacerdote. Porque só um Deus e só um sacerdote entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Aqui apenas a troca de mediador para sacerdote. Alguma dúvida sobre sacerdócio? Ok? Então, eu não posso salvar. Jesus já pagou. Então, eu levo pessoas a ele. Eu tenho que fazer pessoas discípulos de Jesus. Então, eu levo pessoas aos pés da cruz de Cristo Jesus. Espero que isso tenha ficado claro. Agora, vamos falar sobre agora o outro ofício, o ofício de rei, mas vamos falar sobre ele depois do nosso louvor. Enquanto a gente bebe uma aguinha, você acaba de arrumar aí os seus escritos e a gente aproveita e dá aqui mais um anúncio, se tiver alguma pergunta, se tiver aqui alguma saudação, tá bom? Não vá embora, a aula não acabou. Vamos falar sobre o ofício de Jesus como rei. Amém? Até daqui a pouquinho, depois desse louvor.
Com as palmas. Portanto,
portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de
nossas debilidades, senão que foi tentado em tudo, segundo nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar. Sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão que foi tentado em tudo.
Amém. Graças a Deus estamos de volta. Quando são agora 20 horas e 27 minutos no horário de Brasília, 20 e 28, 8 e 28 da noite. Estamos de volta, falamos de Vila Velha na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Hoje, aqui pela Rádio Trombetas, é a 30ª aula do Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Os seminaristas, muito boa noite, você que chegou atrasado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na página 172, ainda falando de Cristo. Irmãos, preste atenção. Eu já tenho falado aqui, e alguns irmãos se perguntam por que eu preciso aprender tudo isso? Por vários motivos. Primeiro, você tem que conhecer o que é verdadeiro para quando o falso chegar, você saber. Não é? É igual nós já ilustramos aqui algumas vezes no programa Nova Manhã. O pessoal do FBI, eles têm um segmento que eles estudam minuciosamente o dólar verdadeiro. Ele pega o dólar lá, olha, fica para lá, olha, luneta, sabe tudo de dólar, anota, né? Literalmente. Então, para distinguir o falso do verdadeiro, ele tem que conhecer o que é verdadeiro. Então, quando a pessoa se torna um exímio conhecedor da nota verdadeira, quando chega uma nota falsa, por mais semelhança que ela tenha à nota verdadeira, aquele que exime o conhecedor, ele não, isso aqui é falsa, pode jogar fora, prende o cidadão. Então, Jesus disse que viriam falsos cristos, falsos salvadores, viriam falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Então eu preciso conhecer. Então nós estamos aprendendo aqui, por quê? Porque eu preciso manejar corretamente a palavra da verdade. Manejar bem. Quando Paulo diz que manejar bem é como uma pessoa está com a faca e vai destrinchar um boi, vai pega lá, cortar, desossar, é manejar bem, certinho, entendeu? Desossar. Então, quando vem alguma coisa para nós, nós temos que conhecer a Bíblia. E Jesus deu exemplo. Na tentação, o diabo mandava a bola para um lado, ele, Bíblia, 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 é a espada do Espírito. Então preciso conhecer, por exemplo, um texto que fala sobre preguiça. Preguiçoso é de Deus, Natan?
Não.
Não. Então, eu preciso saber, será que a Bíblia tem alguma coisa que fala sobre preguiça? Que você lembre?
Provérbios aí, o capítulo, versículo, eu não lembro.
Capítulo 6, Provérbios. Segunda carta, Tessalonicenses, capítulo 4. Aquele que não trabalha também não coma. Então, preguiçoso vai ter com a sua... E tem outros textos bíblicos, não é? Aquele que tem sonhos, planos, mas chega na hora de acordar, vira para o outro lado da cama, só vai ficar sonhando. Aquele que não plantar por preguiça, não vai colher. Ok? Então, oi?
Pergunta.
Pergunta? Deixa eu terminar aqui esse raciocínio. Então, por que nós temos que aprender? Para a gente não ser enganado e para a gente evangelizar. A gente manejar bem, olha. Leia, Natan, Tito, capítulo 1, versículo 9. Carta pastoral, Paulo para Tito, Paulo para você. Tito 1, 9. Leia, por favor, por que eu preciso aprender? Por que eu preciso aprender? Aí vem doutores de lá e para cá. Não, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz isso. Pode vir pós-doutor, ODD, PDD, pode ser o que for. É a Bíblia. O que diz, Natan?
Ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto
ensino. Para que possa exortar pelo reto ensino. E o que mais?
E convencer os que contradizem este ensino.
Que ensino? Evangelho. Agora vê Tito 3, 9 e 10. Tem isso também. Você não vai obrigar alguém. Você vai usar só a Bíblia. Cheio do Espírito Santo, a palavra da verdade em amor. Mas se não quiserem, problema não é seu. Veja só o que é que diz.
Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes.
Se admoesta, ensina, fala da Bíblia uma, duas, três vezes a pessoa... Aí você vai fazer o quê? Aí na minha tradução tá, já é um herege. Acabou. É diferente do ignorante. Ok? Então vamos lá. Qual é a pergunta, Natan?
A irmã Terezinha fez a seguinte pergunta. As pessoas, geralmente, quando profetizam, começam falando assim diz o Senhor. Mas já vimos também pessoas profetizando como se fosse o próprio Deus que estivesse ali falando. Diga algo sobre isso.
Irmã Tereza, na verdade a gente tem por hábito adquirir costumes e tradições. Eu acredito que este hábito, assim diz o Senhor, é porque era um escrito, e é muito comum no Antigo Pacto, os profetas, os escritores bíblicos, para eles darem e validarem que não eram eles falando, mas Deus, eles abriam dizendo, assim diz o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala sobre muitos assuntos, mas naquele contexto sobre casamento, ele usa a expressão, agora digo eu e não o Senhor. Mas em outra parte ele diz, agora diz o Senhor e não eu, que é justamente para distinguir. Agora, não existe uma regra estabelecida, ninguém pode engessar Deus. Então, por exemplo, nos dons de variedade de línguas e interpretação, não existe uma regra. Uma pessoa pode ter variedade e ela mesma pode ter o dom de interpretar. Algumas igrejas dizem que só o outro que pode, mas a Bíblia não diz isso. Quem tem variedade de falar em línguas, ore a Deus para que possa interpretar. Então, algumas coisas são simplesmente hábitos e tradições. Bons hábitos e boas tradições que não contradizem com a Bíblia, sem problema. Agora, o hábito, por mais antigo que seja, e a tradição, por mais antiga que seja, se contraria às Escrituras, aí a gente está fora. Porque toda tradição que usurpa ou que sobrepuja o mandamento, como Jesus disse, olha, suas tradições estão negligenciando os mandamentos de Deus. Ok? Então, eu acredito que seja por isso. Viu, irmã Terezinha? Por exemplo, é força do hábito. Algumas pessoas, você já ouviu, Natan, foi a alguma igreja ou vai, de um tempo para cá, fala com o seu irmão que está do lado. Uhum. Né? É porque o seu irmão está do lado. Fala para ele isso, fala para ele que ele é vencedor. Isso uma pessoa falou uma vez no culto, creio que tenha sido inspirado por Deus, só que virou um costume, virou um jargão, virou um... Todas as igrejas fazem isso, quase todas, pelo menos, né? É como se fosse uma carta marcada, uma liturgia. Eu, particularmente, não faço uso disso. E você tem que se policiar, que às vezes você ouve tanto que às vezes você está no púlpito e fala. Fala para o teu irmão isso, para o teu irmão aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tradição, tradição. Se estiver em consonância com a Bíblia, amém. Mas se estiver sobrepujando os mandamentos, fique com os mandamentos. Por isso, vamos lá. Jó 33, 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pode ler, por favor, Natan.
Pelo contrário, Deus fala de um modo? Sim, de dois modos. Também, mas o homem não atento para isso.
Leia mais.
Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Pronto. Então, o que está escrito aqui, o resumo do que está escrito aqui? Deus fala de um jeito, Deus fala ora de outro, não é? Mas tudo convergindo para a santa profecia que é a palavra de Deus. Como nós lemos aqui num parágrafo anterior que eu pedi atenção dos irmãos, a página 170, o último parágrafo antes lá do ponto 2, sacerdote, não é? Isso não significa que os cristãos devam acrescentar algo às escrituras, ok? Então, pode-se dizer assim? Agora, pode-se alguma coisa usar essa expressão e não estar sendo usada por Deus? E outras pessoas podem não usar e também não estão sendo usada por Deus? Agora, temos que observar o quê? A profecia. A Bíblia manda julgar a profecia, ou seja, saber que aquilo que ele está falando vem de Deus ou não. Por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 10. Atos capítulo 17, versículo 10. Aqui, os crentes da igreja de Bereia, chamados e conhecidos como Berianos, estavam julgando o que Paulo estava falando. Eles estavam fazendo um juízo. Então, o que é que diz, irmão Natan?
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Então ele vai lá, está pregando aqui, um anjo desceu do céu. Desceu, está falando, vou conferir. Se ele não falar conforme esse evangelho, é o quê? Ele é o quê? Maldito. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E Paulo mesmo diz, se nós mesmos pregarmos outro evangelho, se eu mesmo, Samuel, França de Santana, pregar outro evangelho, que eu seja anátema, que eu seja maldito. Espero ter contribuído com a irmã Tereza. Vamos avançar, Natan? Então, vamos lá. Rei, página 172.
O Cristo sacerdote é também o Cristo rei. O plano de Deus para governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém quanto sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo do rei perfeito de Deus, o Messias.
Olha aqui, a Bíblia não fala... Pessoas perguntam, mas sim, Melquisedeque. E aqui, ele é um tipo, né? É um tipo do Cristo, do Messias que havia de vir. Então, Jesus, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. A Bíblia não dá detalhes, ou seja, não teve início nem fim, porque a Bíblia não dá detalhes sobre Melquisedeque. Ok? Pode prosseguir.
Houve um período na história do povo hebreu quando esse ideal quase se realizou, mais ou menos um século e meio antes do nascimento de Cristo. O país foi governado por uma sucessão de sumos sacerdotes que também eram governantes civis. O governante do país era tanto sacerdote quanto rei. Na Idade Média, o Papa também reivindicou ter poder tanto espiritual quanto temporal sobre a Europa e tentou exercê-lo. Ele pretendia governar como representante de Cristo, segundo afirmava tanto sobre a igreja quanto sobre as nações. O Dr. H.B. Sweet escreveu: as duas experiências, a judaica e a cristã, fracassaram, e até onde se pode julgar por esses exemplos, nem os interesses temporais, nem os espirituais dos homens são promovidos quando confiados ao mesmo representantes. A dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem.
Queridos irmãos, só Jesus. Como homem, ele viveu não como rei. Como homem, ele viveu como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote eterno, mediador. Agora, Jesus, no início do seu ministério, ele foi muito específico. O meu reino não é deste mundo. Assim como está escrito, a nossa pátria, ela não é aqui. Nós buscamos a pátria vindoura, a pátria celestial. No Antigo Testamento, lembra-se do rei Uzias, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, eu não sei exatamente o versículo, mas fala de um rei que Deus abençoou deveras, rei Uzias. Veja o capítulo 5.
Versículo 5?
26:5.
Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, enquanto Uzias buscou o Senhor. Deus o fez prosperar.
Então Uzias, rei, enquanto buscou a Deus, Deus o fez
prosperar.
Certo. Agora leia para mim o versículo número 15.
Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso.
Então, um rei foi ajudado por quem? Por Deus, se tornou poderoso, fama para lá e para cá, holofote, ficou sendo bambambam. Versículo 16.
Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso.
Quem pode queimar incenso? Sacerdote. Mas ele estava poderoso, ele era o bambambam, não. Veja o versículo 17, Natã.
Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza.
Na minha tradução está corajosos. Então, sacerdote ou profeta tem que ser homem, tem que ser corajoso. Vamos parar com isso. Neemias lá, vamos se esconder no templo. O que que Neemias falou? Vem cá, sou homem para ficar me escondendo? Sou homem ficar com medo da morte? Que negócio é esse? Então os homens foram lá, o sacerdote foi na cara do rei, ô rei, é igual o profeta Natã, é tu, ô rei. E o rei tinha poder para mandar matar, tá? Aí que é o perigo. Versículo
18. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus.
Transgressão é pecado, infidelidade. Não é porque o camarada é rei que ele vai exercer algo que pertence ao sacerdócio. Da mesma forma, sacerdotes que querem ser reis políticos, cargos eletivos, que eu, uma opinião muito pessoal, não se coaduna. Se eu sou sacerdócio, sacerdote, ministério de pastor, como é que eu vou me coadunar com ofícios temporais, ademais, com a política partidária que é o nosso país, Brasil? Você está entendendo? Então Jesus, ele exerceu o sacerdócio, mas lembrando, vamos ler alguns textos, sobre Jesus, como rei. Vamos começar falando sobre as profecias. Lá em Isaías capítulo 9, irmão Natã. Isaías capítulo 9, versículo número 7.
Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Minha tradução traz o seguinte, o aumento do seu governo, a paz, não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. Agora, Jesus, ele foi rei como Davi no sentido humano, no seu exercício humano? Não. Agora, nos mil anos, ele vai reinar como a igreja. Nós reinaremos com ele. Jesus é rei. Falando sobre rei, aquela passagem que você gosta tanto, Natã, é Apocalipse 17, 14... Jesus como rei, como soberano, como comandante, a ele todo poder nos céus e na terra. Ok? O que que diz Natã?
Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá.
Para, cordeiro aqui é Jesus, não é? Mas é cordeirinho? Que diz mais ainda?
Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Chega. Jesus o cordeiro, que hoje blasfemam, zombam, vituperam, cordeirinho, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vai se irar. Cuidado com a ira do Cordeiro, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Natan, Jeremias capítulo 23, versículo 5. Jeremias capítulo 23, versículo número 5.
Eis que vem, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra.
Olha, um renovo de Davi, um rei, ou seja, Jesus vem como rei deste mundo? Não. Sendo que os conterrâneos e contemporâneos de Jesus, no seu ministério terreno, eles queriam Jesus um rei terreno, político, catedrático, não é? Que mandasse, que fosse um tirano, talvez, que mandasse matar, talvez quisessem um rei de sangue, como Davi o foi, que ganhou tantas batalhas, mandando matar, prender. Mas Jesus já deixou claro, o meu reino não é deste mundo. Ainda, Natan, por favor, Daniel 7,14.
Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 49.
Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel.
Queridos e amados irmãos, tríplice ofício de Cristo Jesus: profeta, sacerdote e também rei. Vamos, Natan, na página 173, lá em cima, depois do texto, o primeiro parágrafo que se segue: Jesus, depois da sua ressurreição.
Jesus, depois de sua ressurreição, declarou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois de sua ascensão, ele foi coroado e entronizado com o Pai.
Aleluia.
Isso significa que, diante de Deus, Jesus é rei. Ele não é somente da cabeça da igreja, mas também senhor de todo mundo e mestre dos homens. A terra e tudo que nela há é dele. Somente dele são o poder e a glória desses resplandecentes reinos que Satanás, o tentador, havia muito tempo mostrou-lhe do cume da montanha. Ele é Cristo, o rei, senhor do mundo, possuidor de suas riquezas e mestre dos homens.
Ah, meu Deus, que coisa mais extraordinária. Procura para mim, Comunidade Vila da Penha, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Enquanto isso, eu leio o último parágrafo da página 173. Essa situação foi prevista e predita pelo próprio Cristo na parábola das minas, em Lucas 19, de 12 a 25. Naqueles dias, quando o governante nacional herdava um reino, o costume determinava que ele primeiramente fosse a Roma a fim de recebê-lo do imperador. Depois disso, estava livre para regressar e assumir o governo. Assim, Cristo compara a si mesmo a um certo nobre que foi a um país longínquo para receber um reino e depois ele regressou. Jesus veio do céu à terra, ganhou exaltação e soberania por sua morte expiatória pelos homens e depois ascendeu ao trono do Pai para receber a coroa e o seu governo. Aspas. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Israel igualmente rejeitou Jesus como rei. O nobre da parábola, por saber que estaria ausente por algum tempo, confiou a seus servos certas tarefas. Cristo, da mesma maneira, ao prever que haveria de transcorrer um período de tempo entre sua primeira e segunda vindas, incumbiu seus servos com a tarefa de proclamar o seu reino e ganhar membros para ele. É o que nós precisamos fazer agora. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Finalmente, o nobre, após receber o reino, regressou à sua terra, recompensou seus servos, afirmou sua soberania e puniu os inimigos. Da mesma maneira, Cristo regressará ao mundo e recompensará seus servos, afirmará sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios. Esse é o tema central do livro de Apocalipse. Nessa ocasião, sentar-se-á sobre o trono de Davi e continuará de lá o reino do filho de Davi, um período de 1000 anos em que a terra toda desfrutará de um reino áureo de paz e abundância. Toda esfera de atividade humana estará sob o domínio do Rei dos Reis, de Cristo, do Salvador. A impiedade será suprimida com a vara de ferro, Satanás preso, e a terra ficará cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Profeta, sacerdote, rei, Cristo, Senhor, Salvador, vai voltar. E você? Você é servo de Jesus? Deixa eu perguntar para você de novo. Você é servo de Jesus? Está proclamando o reino dele? Você faz parte do reino? Pare um pouquinho para pensar. Vamos colocar esse louvor de fundo e nós vamos voltar. Não vá embora não, que eu já vou orar para terminar o nosso seminário de hoje. Não vou nem tocar o louvor todo, só para que você ouça um pouquinho. Você foi chamado para proclamar o reino. Jesus confiou a você proclamar o reino dele. Você faz parte do reino dele, ele vai voltar para recompensar os seus servos fiéis e para punir os ímpios, aqueles que não quiseram. Vamos ouvir esse louvor e já de volta. Não vá embora.
Nestes dias, o Senhor tem chamado uma geração de adoradores. Um povo com um coração aberto que entoa um cântico que glorifica o Senhor Jesus. Um povo que, em meio à adoração, entrará nas regiões celestiais, manifestará o poder do Espírito Santo e demonstrará ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vive, reina e reinará para todos.
Oh, glória a Deus!
Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis.
Jesus, seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus.
Nossos corações se abrem.
Abre o coração para o Rei dos Reis entrar. O Rei da Glória. Aleluia!
Ó Senhor,
Jesus, te amamos, completa a tua obra em nós, Senhor. Abençoa cada lar, cada coração, cada vida que prostra o coração, Senhor, diante de ti, Jesus. Tu és o nosso Rei. Aleluia! Jesus, oh glória,
Rei Jesus,
Rei dos Reis,
irmão, eu não tenho como me alegrar, não deixar de me alegrar, de agradecer a Deus. Agradecer a Deus. A vontade de ficar aqui adorando, cantando. Que você possa ter sido beneficiado com o Espírito de Cristo, com a palavra de Cristo. E você foi chamado para proclamar o reino de Cristo eterno. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Para nos recompensar. Com ele trará o galardão, a recompensa. Qual a recompensa que eu talvez possa ter? Qual a recompensa que eu vou ter? Que Deus, que nos ama de tal maneira que estamos em Cristo, possa nos abençoar agora, abrir os nossos olhos, nos dar coragem como profeta de Deus e como nação sacerdotal, igreja, e como súditos de um rei sempre eterno, um rei eterno, Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, que já venceu, e aqueles que seguem a ele também são chamados de vencedores e benditos do Pai. Aleluia! Obrigado aos irmãos, obrigado Natan França, Deus abençoe Natan. Segunda-feira que vem de volta, não é isso? É isso amanhã aí. Não, amanhã tem, você tem Follow in Jesus amanhã.
É, amanhã aqui na Rádio Trombetas, Follow in Jesus, programa 034 já. 34 semanas já aí.
Amanhã é namoro, né? Vai ter um negócio aí, um papo de namoro com isso os aí. Adolescentes.
Namoro na adolescência.
Ixi, que perigo, hein? Namoro na adolescência é o bate-papo de amanhã com os jovens do Follow in Jesus, às 15 horas, 3 da tarde, no horário de Brasília. Então, amanhã Natan, Lucas Mendonça, Daniel Donadoni e fora, né, aqueles que cooperam, estando aqui, tocando, cantando, e os que ouvem e interagem através das redes sociais, não é isso?
É isso aí. Então amanhã você está muito convidado às 15 horas para participar com a gente do Follow in Jesus.
Ok, os irmãos que não deram like, dê o like. Aqueles que não ainda se inscreveram, se inscrevam. Eu queria muito agradecer a você. Muito agradecer a você, sua família, sua casa. Eu sei que não é fácil ter disciplina para concluir o seminário, esse livro, né? Vamos tratar no próximo domingo, às 8h30 da manhã, já vamos falar sobre algo que é fundamental. A obra de Cristo. Obra de Cristo, a importância, significado, fato, evidência. Então, vamos domingo que vem a tratar sobre a obra de Cristo, né? Falamos hoje sobre os ofícios e no domingo que vem vamos começar falando sobre a obra de Cristo, página 174. Vamos orar ao nosso Deus e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amanhã, Follow in Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, aqueles que cooperam orando, intercedendo, jejuando, interagindo conosco, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, Deus tremendo, Deus justo e perfeito e santo, soberano, que controla todas as coisas, a qual deste a Jesus o senhorio, o cetro eterno. E Jesus, Pai, à destra de ti está. E é nesse nome de Jesus que nós confiamos, por isso que chegamos a ti com confiança, para agradecer pelo perdão, não porque temos feito algo, mas porque o Rei dos Reis, Jesus, fez como sumo sacerdote eterno e como o próprio Cordeiro de Deus. Ah, Senhor, obrigado por tão grande salvação, pelo perdão e por participar do teu reino e poder proclamar este reino. Cuida dos meus irmãos em toda a face da terra. A igreja santa, pura, vestes lavadas, brancas como a neve, como a lã, porque foram lavadas com o sangue do Cordeiro. As congregações que aqui são representadas por ministros, pastores, obreiros, tuas servas. Cuida de cada congregação e que nós, servos teus, proclamemos o reino, porque o rei vai voltar. O rei está voltando. O rei está voltando. Que proclamemos o rei, porque o reino será estabelecido, e quando o rei voltar, nós reinaremos com ele para sempre. Aleluia! Cura enfermos. Batiza com o Espírito Santo. Remove as escamas dos olhos. Liberta do vício, da paz e da alegria do Senhor, Rei dos Reis. Obrigado por estar exercendo este ministério, Pai, com alegria. Obrigado por meus irmãos ajudarem a levantar as nossas mãos. Obrigado, meu Deus, por irmãos tão maravilhosos que o Senhor tem colocado ao nosso derredor. Obrigado pelo pão de cada dia que não tem faltado. Obrigado por ter um teto. Obrigado pela esperança da promessa. Obrigado por ter a certeza, a convicção de que o Senhor detém o controle de todas as coisas, apesar da balbúrdia no mundo. Guarda, Senhor, as autoridades do Brasil, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Presidente, Jair Messias Bolsonaro, ministros, Israel, Jerusalém. Nossos irmãos sejam atraídos pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua benignidade. Estejamos preparados. Aos que estão agora na noite no Brasil, possam dormir com a lamparina cheia de óleo. Os que estão levantando para trabalhar na Ásia, com a lamparina cheia de óleo, não esqueçamos do óleo, porque quando ouvir a voz do noivo, as nossas lamparinas devem estar cheias e acesas. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, serena e tranquila pela Tua presença. E a graça de Jesus Cristo, que nos alcançou, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolo do Espírito Santo, seja com esta igreja e com a igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Os que concordam, amam a volta de Jesus e creem, digam comigo: amém.